É isso aí, o último segmento do programa de hoje, são 10 horas e 43 minutos, ao som do Drake. A gente vem retomando aqui no intervalo comercial. E claro, né, nós estamos no ar em nome de Ótica Martinato. São mais de 100 anos de tradição, qualidade, experiência, na Avenida Júlio, 1867. Olha, gente, nós tínhamos prometido, né, de analisar esse fenômeno, de entender um pouco melhor essas questões que envolvem a lei do abuso, né, a lei do abuso de autoridade. A gente sabe que ela está valendo já desde a última sexta-feira, dia 3, em todo o país. Claro que tem uma série de repercussões importantes. Por exemplo, em Caxias do Sul, a nova regra trouxe aqui a não mais divulgação de informações do plantão policial, da Polícia Civil, da Brigada Militar, aqueles registros de ocorrência, que normalmente a imprensa, né, utilizava para que a gente pudesse dar informações a respeito da situação de segurança pública em Caxias do Sul. Então, informações como, por exemplo, golpes, estelionato, desaparecidos, investigações sobre homicídios, agora elas não ficam mais disponíveis para a imprensa e de lambuja, obviamente, não ficam mais disponíveis para a comunidade. Então, se de um lado existe, sim, uma questão de talvez mau uso, né, ou de, entre aspas, abuso de autoridade, por outro lado, há também um cerceamento, não sei se a palavra é essa, mas talvez seja uma palavra adequada nesse momento, do direito às informações para a população via nessa interrupção de acesso da imprensa. Eu vou conversar agora, neste exato momento, por telefone, pelo WhatsApp, inclusive, né, porque ele está num período de férias, é o Felipe Guemartini, ele é coordenador do curso de jornalismo da FSG, que está conosco aqui. Professor Gue, tudo bem? Seja bem-vindo, como é que vai?
Oi, tudo bem? Bom dia, obrigado.
Vamos ver se a gente consegue colocar aqui bem alto essas informações. Vou botar aqui no topo aqui para pegar bem o microfone. Professor, como é que recebe essa questão, Gue, da lei de abuso, né, de autoridade e a relação que ela tem diretamente com a questão do livre acesso da imprensa, que já tem um código de postura, que já tem um código de ética, em tese, né? Em tese, é o profissional adequado para fazer o filtro correto, né? De não dar nomes quando não é possível dar, porque essa é a questão, né? Ah, vou dar um nome que a pessoa é suspeita, estou estragando a vida da pessoa. Tem todo um código de ética, de postura, que norteia o trabalho desse profissional. Se bem usado ou não, a gente sabe que tem. E agora essa questão, né, da falta de acesso. Como é que você recebe essa notícia?
Beverly, tudo bem? Bom dia para ti, para os ouvintes aí. Eu acho que tu falou muito bem aí nessa questão do, digamos, de duas medidas, duas formas de ver, assim. Porque eu acho que tem a questão do acesso para a população e tem a questão para o acesso, assim, do jornalismo. E tu coloca muito bem essa questão, enfim, que o jornalista estaria preparado para lidar, né, eticamente com essas informações. Mas, por outro lado, também a gente sabe, assim, que tem esse, muitos veículos, né, e programas de muito sensacionalista que, ao longo dos anos, assim, também tem abusado, assim, de imagens, né, de, enfim, imagens de presos, de humilhação, né? Eu acho que dentro dessa lei ela vem amparada pela Constituição, né? Que proíbe, assim, constranger um preso, um detento, né? Então, em certo sentido, assim, a gente pode, eu, pelo menos, assim, ainda é muito cedo, assim, pra gente avaliar, né? Eu acho que o impacto inicial, como tu colocou aí, é essa questão, enfim, da gente não ter os boletins e aí, claro, a gente fica com esse vácuo. Mas eu acho que talvez é um primeiro momento, assim, eu acho que é cedo para a gente pensar, assim, como é que vai ser a partir de agora, assim, simplesmente vai ser, né? Porque eu acho que também essa lei, ela aborda essa questão por um lado, mas a gente tem a lei de acesso à informação por outro, então também agora a gente vai ter que construir uma outra forma, talvez, né? Ou, enfim, também, eu acho que também a própria polícia, né, as próprias entidades, assim, elas também estão tentando entender como vão fazer, né, porque eu acho que sem a informação, acho que a gente não pode ficar assim, né. Então, eu acho que tu coloca muito bem essa questão, são duas, né, ela tem, a lei, quando ela aparece, eu acho que ela é provocada por alguma situação, né, então, as leis, assim, em geral, ela surgiu, assim, por uma espécie de uma demanda, assim, acho que também ela tenha sido muito, ter ficado restringido demais, né? Ou é a interpretação? A gente sabe que o Brasil, além, tem muitas interpretações sempre, né?
Claro. Aí, professor, estou aqui pegando o gancho realmente como coordenador, professor, né, do curso de jornalismo, porque é uma demanda importante essas relações, né, do acesso à informação. A gente, por vezes, passa batido, mas elas são essenciais, né, para que a comunidade, a sociedade continue em amplo e franco desenvolvimento nas suas possibilidades desse acesso, né, dos dados. Nós vivemos na era da informação. Então, causa uma certa surpresa, assim, o cerceamento de algumas informações em nome, por exemplo, de proteger condutas que a gente nivela por baixo, dá para dizer assim, né? Se faz uma lei nivelando a conduta por baixo e não nivelando a conduta por cima. Então, a pergunta é essa, né? É o caso de ter uma lei para nivelar uma conduta equivocada ou era o caso de normatizar, de fiscalizar a conduta de quem não faz correto? Porque inicialmente é isso, né? Todo mundo deveria agir de forma legal, correta e ética. Por exemplo, dar nomes, acabar com a vida de uma pessoa, não fazer um filtro adequado, ter pessoas incapacitadas para fazer o papel que deveriam fazer como jornalistas, como a mediação da imprensa. Por isso, só deveria ter uma, digamos assim, uma fiscalização e não uma lei. Como tu entende essa questão entre nivelar por baixo, que é uma prática brasileira, né, de práticas que não são éticas, que são corruptíveis, dá para dizer assim, inclusive.
Sim, eu acho que o Brasil tem um histórico nesse sentido, né? Eu acho que tu coloca muito bem também essa questão, assim, de que, enfim, a lei ela não está sendo cumprida, a gente vai criar uma outra lei para tentar olhar para aquela lei que já existia, que, enfim, não pegou, né? A gente tem casos clássicos, assim, de leis brasileiras que não pegaram, assim, né? Eu acho também que essa questão da postura ética do jornalista, assim, e de que, na realidade, assim, a gente, né, teria que não necessariamente, eu não sei, a gente se fala no Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, regulamentação, né? Então, acho que talvez a gente pudesse ter conselhos mais ativos para que o próprio, né, dentro da própria área, a gente pudesse, né, coibir abusos. Eu acho que isso se ventilou também aí, né, nos dois mandatos do Lula, né? Eu acho que essa iniciativa, assim, também seria importante, talvez, para autorregulamentação, talvez, né? Não necessariamente, assim, vir com uma lei, porque também essa lei abre, né? Ela abre, assim, uma interpretação de que a gente pensa que, enfim, ela está querendo proteger alguma coisa que, né, condutas, né, policiais ou da justiça, né, que são também regulares, né? Enfim, vai dificultar o acesso também para os jornalistas em geral. Eu acho que também a gente pode ler dessa forma, né? Então, claro, isso sempre abre precedentes para a gente interpretar, né, como que essas, né, qual é o verdadeiro objetivo da lei, né? Eu acho que, claro, se a gente fosse para cima de quem estava abusando, né, desse tipo de informação, acho que seria, né, não seria necessário que a gente criasse. Eu também acho, assim, que, né, essas práticas, assim, de novas leis e também as leis, assim, às vezes elas vêm com um ganho de marketing, assim, né, como se ela fosse resolver certas questões, assim, que parece que por conta da lei anterior não tinha como resolver, e na realidade isso já estava ali colocado. Então, assim, na verdade a Constituição é bem clara, né? Se a gente fosse atrás legalmente do que já estava posto, eu acho que, enfim, teria condições perfeitamente de dar conta e não precisar criar essas novas leis, né? Cada caso é um caso. Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, né, eu acho que em geral o governo, assim, né, federal atualmente, assim, ele tem tido uma postura dura em relação ao jornalismo, assim, né, e tem atacado os jornalistas, assim, né, inclusive com declarações do próprio presidente, assim, muito infelizes, né, essa última, que ia botar os jornalistas lá no IBAMA e tal, porque, né, estava sugerindo que deveria estar em extinção, né. Então, acho que isso também acaba nos levando, assim, a entender que, enfim, existe uma postura também, de certa forma, agressiva, né, contra essa prática, assim. Se a gente olhar em termos históricos, assim, eu acho que o jornalismo, ele sempre agiu, né, enfrentando essas limitações, né, o trabalho do jornalista é esse, de certa forma, assim, tanto que a gente falava que o jornalismo é um quarto poder, né, que é, na verdade, enfrentar esses poderes, né, mostrar o que tem. Então, de certa forma, assim, não é uma novidade que surja uma lei e que ela, de certa forma, coíba a nossa ação, assim, porque De certa forma, o jornalismo ele sempre mexe com essas estruturas de poder, né?
Claro, o que vale talvez fazer um parênteses aqui, professor, é que muitas pessoas fazem uma confusão com isso, e acho que esse é o momento de a gente também poder esclarecer isso. É que quando se cerceia um acesso correto, ético, da informação ao profissional de imprensa, de lambuja que se está fazendo é cerceando o acesso à informação à população. Porque não é uma questão aqui de defender uma categoria, né? Acho que isso tem que ficar bem claro também, porque as pessoas tomem consciência do que nós estamos falando. Nós estamos falando do direito ao acesso à informação de um profissional que tem como função levar conhecimento, né, à população. É isso, né?
É, eu acho que isso está na Constituição também, né? O livre direito à informação, né? Então, assim, e o jornalismo acaba sendo, assim, um guardião desse direito, assim, né? Ao longo da história. Isso que, né? Então, quando, né, o jornalismo é atacado, de certa forma, na verdade, é a democracia que está em risco, né? Porque a gente precisa estar bem informado, né? E com pluralidade, claro, aí, como tu colocou ali no início, essa questão ética que permeia o jornalismo, é uma questão até também legal, criminal, né? A gente não pode difamar, enfim, tem toda uma lei que vai também, né, poder ser acessada caso um jornalista cometa um abuso. Então, mas realmente eu acho que a questão é essa, né? Na realidade, o jornalista seria esse intérprete da realidade que de certa forma, está em busca, né, de desvendar essas questões de promover a liberdade, promover a democracia. Né, no nosso juramento, aí, né, no nosso código de ética, e quando a gente aceita essa profissão, na realidade a gente está trabalhando com isso. Então a gente trabalha pelo bem público, né, a gente quer esclarecer, né, da melhor forma possível para a população em geral, né, com uma linguagem acessível, fácil, né, enfim, todo tipo de informação. Né. Com certeza, quando um governo ele passa a tentar proteger, né, ou, de certa forma, dificultar o acesso, de certa forma, ele está, né, dificultando esse trabalho, na verdade, dificultando também que a população, né, seja bem informada.
Claro, entendo. Professor, o meu tempo aqui esgotou, a gente não queria deixar passar batido também, porque por vezes nós, enfim, pessoal que trabalha, né, com veículo de comunicação, muitas vezes a gente dá as notícias, elas são relevantes, mas também entender o que essas notícias repercutem no cenário da vida das pessoas, sejam por categorias ou seja um olhar social, é importante, por isso essa entrevista a gente quis que ela fosse pontual também. Agradeço a sua presença, o tempo se esgotou, o assunto não se esgota, né, mas o tempo esgotou aqui. Um forte abraço.
Eu que agradeço, obrigadão, assim, sempre à disposição, Iber.
Muito obrigada, viu? Valeu. Esse, gente, é o professor Felipe Guemartini, né? Ele é professor na área de comunicação, óbvio, né? Coordenador do curso de jornalismo da FSG e, por lambuja, óbvio, né? Se estende aqui como profissional também do jornalismo, falando sobre essa questão, né, da lei do abuso de autoridade, que tem N repercussões, N situações. As mais conhecidas recentemente é a não divulgação, por exemplo, de imagens, de vídeos, de suspeitos, né, em relações de ocorrências policiais, por exemplo, né? E tem também essa situação em Caxias do Sul, pontualmente, que desde ontem, então, não tem mais acesso, não dá mais acesso aos profissionais de imprensa nas ocorrências policiais do plantão da Polícia Civil e também da Brigada Militar, ou seja, não se tem mais as informações. Isso está correto, não está correto? Agora é lei, né? Não tem mais o que discutir, mas há, sim, nuances que são importantes que a gente retome, como essa, né? O direito ao acesso à informação sobre segurança. Será que sem essas informações a gente fica a par, realmente, de quais são os golpes que estão acontecendo? Como é que se dá conta de informações sobre homicídios, né? Essa questão das áreas em que mais ocorrem, os balanços que eram feitos agora não são mais divulgados, né? Vale mencionar que o brasileiro ele conhece pouco seus direitos e também pouco seus deveres, né? Já existia, isso não é novo, né? Digamos assim, a posicionamento legal de que quem fosse fazer um registro de ocorrência, um BO na polícia e não quisesse que aquela informação se tornasse pública, era apenas questão de dizer, não quero que seja público e assim seria, né? Então, quer dizer, o brasileiro também não conhece muito seus direitos, seus deveres e por isso se cria um monte de leis que dificultam depois a vida das pessoas no sentido de fiscalização e assim por diante. Essa entrevista fica disponível no site em tuaradio.com.br. Gente, eu vou ficando por aqui. Na sequência vem as notícias da hora com a Isadora Martins e o painel com a Rosângela Magalhães. Até amanhã.